Olá, seja bem-vindo ao Fute Cult, etc. Eu sou o Bruno Cabral, mais uma live aqui no canal. Eu estou aqui com meu companheiro, Wanderson Oliveira. E aí, Wanderson, tudo bem?
Fala, Brunão, tudo bem? Vamos falar aí de mais duas rodadas do Brasileiro, né? Tivemos duas rodadas, uma no meio de semana e uma agora no fim de semana. A gente vê aí que algumas posições mudando, outros times se recuperando, outros que não conseguem se recuperar, que eram apontados até como... Não como favoritos, mas mais times que poderiam fazer boas campanhas e não estão conseguindo sair da lama, né? E hoje tem novidade, né, Brunão?
Tem novidade, tem estreia de quadro novo aqui, inédito na história dos programas de televisão.
Nunca antes na história desse país, né?
Nunca antes teve um quadro como esse aí que a gente vai estrear agora. Mas antes de falar sobre isso, calma aí que a gente já vai mostrar. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que chamar os nossos convidados. Quem é o primeiro que você vai chamar?
Pô, vou chamar o nosso grande amigo Renato, né? Carlos Renato Souza. Fala aí, Renatão, como é que você tá, cara?
Fala, Wanderson, boa noite, tudo bem, irmão? Fala, Brunão, boa noite, tamo junto. Vamos na live aí, duas rodadas pra frente aí.
Renato de Cape Town.
Cape Town hoje.
É isso aí. Bom, eu vou chamar o João Pedro Portela, nosso craque aqui, líder do bolão.
E aí, galera, beleza? Fala, boa noite a todos. Nosso amigo aí de... Hoje é Cape Town.
Cara do mundo, né? Cape Town com seleção brasileira.
Deixa aí.
E aí, quem é o Lanterninha hoje, o Wanderson?
O Lanterninha de quê? Do bolão?
Não, o Lanterninha que chegou por último.
Ah, André, né? Cadê o André? Paga a caixinha.
Cima da hora.
Chegou?
Olha ele aí.
Vai pagar das duas.
Quase que não larga, hein? Quase
Vocês
que não larga.
Achavam que não ia chegar.
Vai largar dos bordes, né?
Bando de vagabundos. Dois minutos de horários.
Fala aí, André.
Beleza.
Boa noite a todos. Ah.
Boa noite, boa noite. Ó, já tem mensagem aqui, já vou botar aqui pra gente ver, ó. Fábio São Pedro.
Fábio, grande Fabinho, um abraço. Saudade do irmão.
Quadro novo.
Será que vai ter banheiro do Gugu? Quem será a nossa... Como é o nome, como é o nome dela?
Luiz Ambiel.
Luiz Ambiel. Opa. Não, ainda tinha aquela oi, Luiz Ambiel, essa daí.
Luiz Ambiel.
Grande São Pedro. Valeu. Bom, gente, aí, vamos começar falando do quê? Rodada do meio de semana. André, uma pergunta para você. Flamengo voltou pro campeonato?
Isso, é polêmico.
Como foi motivo de atrito na outra live? Esse tal de Oliveira, vírgula Vandeco, disse que o Flamengo poderia voltar pro campeonato em três rodadas. E eu falei que ele é um... que foi uma sandice... E reitera que é sandista. Eu vou refazer a pergunta. Ô, Vandeco, o Flamengo voltou pro campeonato? Fala a verdade, Vandeco.
Agora voltou, né? Ganhou dois seguidos.
Nunca voltou. Saiu.
Não, a questão não é sair. A questão é que você não vai pontuando, você vai ficando distante. Se ele não ganhasse esses dois jogos, que eram teoricamente jogos que ele tinha que fazer seis pontos, começa a complicar.
Esquece o si.
Não, se não, ele não jogou ainda, não tinha jogado. Por exemplo, ele perdeu três pontos que são praticamente irrecuperáveis, que é contra o Atlético Goianiense. Que, teoricamente, quem quer ser campeão vai ganhar do Atlético Goianiense, né? Vai ganhar seis pontos. Não vai deixar ponto pelo meio do caminho. Né? Não vai. Esse ponto já é recuperável. Mas...
Depende do ano. O Fluminense foi campeão em 2000.
Do Paraná, né?
E não ganhou o Atlético Goianiense.
É, mas fez muito ponto que o outro... Mas como é que o Fluminense foi campeão? Ele pontuou em jogos que os outros não pontuaram. Ele ligou duas vezes muitos adversários que...
Geralmente...
Ele compensou. O que você não pode é perder...
Robin Hood, síndrome de Robin Hood.
O que você não pode é perder... Exatamente. O que você não pode é perder para o Atlético Goianiense, por exemplo, empatar com o Bahia. Porque aí não dá. Entendeu? Aí tem dificuldade contra o Fortaleza. Porque aí você começa a ficar muito pra trás. Você vai ficando pra trás, aí vai acontecer o que aconteceu com o Hamilton ontem. Foi pros boxes lá, teve que cumprir uma punição na Fórmula 1. Saiu dos boxes, cara. Ele pode ter o melhor carro, o melhor piloto. Não alcançou, não ia alcançar nunca o primeiro lugar. Porque não dá tempo, não tem como. O melhor carro você não
toma. Aliás, uma corridaça, né, domingo.
Foi. O francês ganhou depois de muito tempo, né?
Ah, mas foi meio bizarra a corrida, não foi?
Mas igual quando o Panis ganhou, foi assim também. Não foi o Panis, né? Acho que o Olivier Panis foi o último a ganhar.
Foi o último, né? Pra ser ele ganhar.
Foi assim também. Bom,
mas... emocionante.
Mas voltando ao brasileiro...
Voltando ao brasileiro, foi um jogaço, né? Flamengo e Bahia, né?
Eu achei o time do Bahia muito estranho, cara. Os caras não colocaram nenhuma dificuldade pro Flamengo, cara. Parecia que o Flamengo tava treinando contra um time que tem lá.
E mesmo assim foi 5-3, né? Ainda fizeram 3
gols. Foi! Mas parecia uma pelada. Depois parecia uma pelada, né? Porque começou um tiroteio, né? Todo mundo atacando o tempo todo. Agora, muito estranho o time do Bahia. Não tô acusando, fazendo, levantando nenhum...
Tá sim!
Mas que foi estranho, foi estranho.
Eu acho que o Bahia jogou também desfalcado.
Mas Renato, mas a questão não era nem o desfalque. Era assim, eles não chegavam para marcar os jogadores do Flamengo. O Flamengo jogava com uma liberdade. Qualquer time hoje para enfrentar o Flamengo vai marcar em cima, cara. Ele pode não conseguir colocar em prática o que pensou, mas eu achei uma liberdade dos jogadores do Flamengo. Cara, o Pedro fazia o que queria, cara. E olha que o Pedro é um jogador que lento, né? Não é um atacante
lento, pesado,
né? Driblando.
Ele é finalizador, né?
Eu achei aquele jogo, cara, eu fiquei muito impressionado.
Ele é o legítimo finalizador, né? Aquele cara viu uma bola.
E o Roger Machado caiu, né?
Caiu
na mesma noite.
O Roger Machado não caiu, não, mano. Foi derrubado.
Foi derrubado, cara.
Segundo o Wanderson.
Foi. Não.
Registre-se.
Como
o Vandeco levantou essa lepra.
Ou se você diz
antigos, caiu no vestiário.
Registre-se.
Você sabe por quê? É. O Bahia já teve times piores do que esse. E, cara, enfrentava o Flamengo lá na Fonte, quando era na Fonte Nova, né? Era um jogo difícil, cara. Os caras vinham pra cima mesmo. Não deixavam o time ter troca de passes, não deixava o time infiltrar. Uma facilidade absurda do time do Flamengo. O Flamengo fazia o que queria em campo. Fazia o que queria.
E eu li, não me lembro aonde, alguém comentou no Twitter, né? Que o presidente do Bahia, na véspera do jogo, ele fez um fio explicando para garantir o Roger, dizendo assim que, apesar de, não sei o que, não sei o que lá, o Roger vai ficar, apesar de, ele só falou coisa ruim.
Mas ele é meu técnico.
O time não tá jogando bem, o time não sei o que, não sei o que lá, o time não tem isso, o time não tem aquilo, mas ele vai ficar como meu técnico, né? Ficou muito esquisito isso.
Só vai cair se levar 5 do Flamengo.
Essa falta é essa.
Eu acho que tá com, pelo pouco que eu vi do jogo, toda a pinta de
derrubador.
Satisfação. Ainda empatou com o Inter ontem.
É, isso foi estranho, né?
Você tá de acordo com o Wanderson, João Pedro?
Anota aí.
Sim, tem meu apoio.
Né? Entregou também, né?
Não sei se entregou, mas sabe aquela coisa? Eu acho que jogador de futebol não entrega. Não, acho que jogador de futebol não entrega. Mas a gente sabe que o cara...
Contradizendo aí.
É, exatamente. O cara pode ir a 200 por hora, vai a 160, dá aquela freadinha, porque sabe que...
Olha só, na minha opinião, não entregou, porque se entregasse, o Bahia nem iria se esforçar para fazer 3 gols no Flamengo.
Não, entregou, acho que não entregou, não. Acho que não entregou, entendeu?
Quer dizer, foi um jogo atípico, teve momento que virou pelada... Ataque de índio, sem organização, sem nada. E o Flamengo ganhou porque tem mais talento, cara. Então é isso. Acho que o Bahia não jogou pra derrubar.
Já tá fazendo diferença o elenco do Flamengo, cara.
Não sei se foi pra derrubar.
Já tá fazendo diferença aqui, porque a gente falou no primeiro programa sobre o Flamengo. Acho que agora ele tá se mostrando. O Flamengo sente, né, cara? Muda os jogadores, não sente.
É, mas calma que agora tem as viagens internacionais, né?
Mas antes teria esse outro também.
Talvez o Galo que não vai passar por isso porque não tá na.
Não tá em nada, né?
Não tá em nada. O Galo vai brigar com o Galo descansado. Mas, cara, o elenco é diferente, cara.
O Flamengo.
Levando o Vasco e convencendo, cara. O Vasco.
Cara,
o Vasco na quarta passada contra o Santos teve que escalar um jogador que veio do Madureira. E jogou bem. Mas, cara, é um tiro no escuro.
Vamos lá, vamos aproveitando já que você tá falando. Já que você tá falando do Vasco aí, ó, o Fábio Sampedro perguntou aqui. O Vasco é uma surpresa? E o Ramon já pode ser considerado um técnico promessa?
Eu acho o Vasco do Ramon é outro time.
Não é sei se bem estruturado, ser, né?
Não sei se pode ser surpresa. O Ramon tem...
Eu acho que é surpresa.
Nessa rodada... Nessa rodada... nessa rodada contra o no Santos, né? O Vasco jogou, acho que sim, tinha 6 ou 7 jogadores, né? Uns 4 aí por Covid.
Saga reserva, não foi Miranda e mais
um. Exatamente, o Castan foi poupado, aí entrou o Miranda novo, garoto novo, entrou o Igor Catatal, né, que veio do Madureira também, e o time jogou de igual para igual com o Santos, né? É, poderia até ter ganho, se não fosse o nosso amigo Ribamar, o Ribagol, perdeu um gol no finalzinho, né?
Caramba, eu vi o gol que perdeu, impressionante, cara.
Ele o chegou muito rápido, ele chegou mais rápido. Tudo, né? Ele é muito forte, muito rápido, ele chegou mais rápido do que a bola. É. Né? Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele...
Perdeu a passada.
Tinha pego em cheio, perdeu a passada, que ele é muito rápido, né? Você vê que ele ontem fez um gol também, né? Que
ontem ele fez um gol e não valeu.
Foi anulado pelo VAR. Aliás, o VAR entrou em ação na Vila Belmiro de novo, né? Pela segunda vez seguida, pela segunda vez o Santos acabou prejudicado, em aspas, né? Porque
arrebentou verdade, o Santos 2 vezes.
É.
Não, o VAR, polêmico. O gol do Vasco do VAR é gol de videogame, cara. O cara deixou a perna, ele deu condições ao jogador do Vasco. A regra vai mudar, cara. É óbvio que vai mudar.
É, isso aí tem que mudar, tem que mudar. O que você falou é verdade, mano. Acho que tem que acabar esse negócio de centímetros.
É o corpo, cara. É o corpo. Traça a linha do corpo do outro corpo aqui. Ah, o corpo do cara tá todo na frente. Ah, não, ficou o calcanhar. Não.
É muita polêmica isso.
Porque não tem como, cara. Não tem como a gente seguir desse jeito, cara. É muito absurdo você ficar ali por milímetros. Porque o que eu digo, qual é o espírito do impedimento? É um jogador ter vantagem sobre o ataque, ter vantagem sobre a zaga, né? Basicamente, o impedimento existe pra isso. Você vai me convencer que o cara deixou uma perna aqui e, sabe, não tá impedido por causa da perna? Ou,
não,
então,
eu não
cara
quero te convencer de nada. Quem te convence é a máquina lá, mano.
Não, mas então, mas a máquina...
Talvez foi feita a linha e o cara tá 2 milímetros na frente, tá impedido.
Não, então, mas
é. Não, sim, mas é. Você
muda o parâmetro.
Mas essa regra deveria mudar.
Você muda o parâmetro.
Essa regra agora deveria mudar.
É igual bola, é igual a bola entrando. A bola só entra.
O cara que desenha ali vai perder o emprego. Se Deus quiser, em breve.
Eu acho que vai mudar, cara. Eu acho que vai chegar uma hora que vai ser corpo inteiro. Ou passou todo, igual no tênis, igual no futebol. Ou é tudo, ou então um pouquinho não tá, sabe?
Porque mas eu tô com de máquina, Wanderson.
Mas, não, precisa, André. Precisa.
O cara tá um corpo na frente de marca, pelo amor de Deus.
Não, precisa de vídeo, precisa do vídeo. É muito rápido.
O corpo na frente não precisa.
É muito rápido.
Tem bandeirinha aqui. Tem bandeirinha cego.
Olha, o cara levantando questões. Ontem
vai errar, cara.
A dupla responsável por esse programa está. Me saindo uma dupla de iladores.
Não, você tem plena confiança no VAR, né?
Eu não respondo nada.
Porque foi o que falaram.
Os advogados.
Eu não lembro qual foi o programa que eu vi, mas foi o que falaram. Acabou a história de mesma linha. Não existe mais mesma linha no futebol. Porque você nunca vai estar na mesma linha. A possibilidade de você estar na mesma linha é quase zero.
Não existe.
Quase zero. Não existe isso. Vai estar um pouco na frente. Por isso que eu acho que essa regra uma hora vai mudar, cara. Um pouco atrás, uma hora vai ter que mudar. Assim, é a evolução do esporte também, né? Já foram 2 jogadores, você tinha que estar, tinha uma época que mesmo a linha não era impedimento, no início eram 3 jogadores que tinham que estar entre você e a linha de fundo, passou para 2, aí depois você tinha que estar na mesma linha, era impedimento, aí depois na mesma linha passou a não ser mais impedimento. Agora daqui a pouco vai ser, impedimento é só com o corpo inteiro, a regra vai mudando, sabe?
Por isso que eu volto a falar todo o programa. Eu sou a favor do término do impedimento dentro da área. Não tem que ter impedimento dentro da área. Acabou.
Só fora.
Só fora. Se o jogador tiver, tipo, mano a mano com... tiver atrás da linha da bola, mano a mano com o goleiro, enfim. Isso. Cara, você lembra aí acaba com essa polêmica toda.
Teve uma Copa São... um Campeonato Paulista de aspirante na década de 90, até que a Bandeirante passava antes dos clássicos, que o impedimento era o contrário, o impedimento era fora da área. Você só tinha impedimento fora da área. Dentro da área, o cara podia ficar lá dentro da área sozinho. E não tinha impedimento, era só assim.
Era uma banheirada do cacete.
Era o contrário. Você tinha o impedimento.
Banheira liberada aí.
Banheira liberada. E era assim, cada um marcava o seu. Porque assim, hoje o técnico ele arma o time dele contando com o impedimento. Se você tirar o impedimento, ele vai começar a armar o time dele sem impedimento. Ele vai ter que se adaptar. Né? Ele vai ter que saber que é um contra um. Não tem esse negócio de fazer linha burra. Não vai ter mais isso, sabe? Mas eu entendo o que o André tá falando. Se a gente fizer isso também, é uma mudança muito radical, né? A FIFA, durante anos, postergou muitas mudanças. É radical, é uma mudança radical. Ficar sem impedimento, ou mudar a linha de impedimento para FIFA, para International Border, é uma mudança radical.
Antigamente, lá há 30, 40 anos, o impedimento era na mesma linha, era impedimento. Né?
Na mesma linha, é o que eu falei. Antigamente, no início de tudo eram três, depois mesma linha era impedimento, deixou de ser. Vai mudar, eu acho que uma hora isso vai acabar mudando, porque do jeito que tá, cara, não é só no Brasil, entendeu? Imagina você ter um campeonato decidido por 100 milímetros, sabe?
É muito complicado. Vamos falar do líder. Líder internacional empatou com o Palmeiras, né? Lá na...
Lance polêmico lá no final do jogo.
Sim, né? Aquele... Foi
pênalti pro Inter, né?
Foram dois jogos, foram dois gols, como é que se diz? No finalzinho do jogo, né? O jogo tava 0-0. O Inter fez o primeiro e depois empatou ali no final. Teve polêmica com o Luiz Adriano e o...
Isso.
O
Palmeiras empatou no lance seguinte, o Inter fez o gol.
É. O que mais? Alguém quer falar alguma coisa aí desse jogo?
Não.
Eu acho que vale só destacar o Thiago Galhardo, né, cara? Que agora acho que é o melhor do campeonato aí. Né? Com uma certa... folga, acho que não tem ninguém jogando aí tão bem quanto ele aí.
Pra mim, o Everton Ribeiro tá jogando tanto quanto.
Não, o Everton Ribeiro do Bahia pra cá.
O Everton Ribeiro tava na reserva, né?
O Everton Ribeiro ficou na reserva, pô.
O Thiago Galhardo tá tendo uma sequência, né, direto, desde o começo do campeonato jogando bem. Desde que saiu o Guerreiro também, né?
Tomou uma posição ali de referência do Inter, né?
Assumiu a responsabilidade, né?
Mais guerreiro, né? É, realmente tem uma sequência boa.
Agora, ficando no Sul, o Cavani tá confirmado, né? Confirmou o Cavani no Grêmio?
Não.
Confirmou, não? Também não recebi essa notícia ainda, não.
Eu achei que você tivesse
notícia que deu. Essa notícia foi de um jornalista argentino na sexta-feira, que a gente deu no finalzinho do Tarde Redonda. Aí eu fiz o programa do Expediente de Futebol na sexta-feira também. Começou às 18 horas. Aí nós destrinchamos tudo que foi possível da notícia.
Não tem nada.
O presidente do Grêmio negou, o irmão do Cavani negou, todo mundo negou. E o presidente do Grêmio, o Romildo, né? Romildo, né, Vance?
Romildo Bolzão.
Então, ele falou que seria um sonho, mas não se permite nem dormir.
O Cavani não estava para ir para o Benfica, uma coisa assim, com Jesus?
Também, vários clubes.
Está sendo ventilado em vários lugares. Vai acabar no mundo árabe.
Eu acho ele um super atacante, cara.
Jornalista ventilado. Ele ainda tem mais uma Copa do Mundo. Não sei se ele iria para o mundo árabe, não, cara.
Ir para
o mundo árabe fica totalmente desconectado de uma possibilidade de ter uma Copa. Entendeu?
O jornalista argentino. Alguma coisa surra, ele reafirma, mantém o que ele falou. Tá fechado com o Grêmio.
Seria uma baita de uma contratação, mas uma
loucura
financeira com o Grêmio.
O jornalista argentino.
Uma loucura financeira do Grêmio, pelo amor de Deus.
Temos que perguntar para Ariel Palacios. Será que ele sabe? E, gente, falando de Argentina, Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. Vocês viram esse jogo? O que vocês acharam?
Qual jogo?
Eu vi.
Qual jogo?
Cara,
Atlético Mineiro e São Paulo.
Eu não vi.
O São Paulo massacrou, né? O Atlético.
O placar. O placar
do jogo. Né?
Teve um VAR também, né?
Duas bolas na trave, um gol anulado lá por centímetros, milímetros, etc.
Mas e aí depois o botou a bola no chão, botou o São Paulo na roda.
Tomou um gol e acabou. Desmontou o time do São Paulo.
Desmontou o São Paulo do Diniz.
Eu vi depois só a crônica do jogo, assim, eu vi as pessoas comentando o jogo, parece que o São Paulo, foi o que vocês falaram mesmo, São Paulo massacrou, depois tomou um gol, parece que não se encontrou,
E, mas e o São Paulo fez umas mudanças também táticas no time, e deu uma confundida no São Paulo, tanto que o jogo foi pro intervalo 2-0.
O São Paulo tem esse problema durante o ano, né? Ele vai bem, vai bem, vai bem. Ele toma um gol, ele desmonta, cara. Eu vi um jogo do Paulista, acho que foi contra o Bragantino, logo na volta da pandemia. O Bragantino acho que ganhou no Morumbi, se eu não me engano. E teve um jogo do São Paulo contra Qual foi Mirassol. Que ele foi eliminado? Mirassol. Ele foi eliminado, é a mesma coisa. Ele toma um gol, ele desmonta em campo, cara. Ele tomou 2-0 do Mirassol, empatou. O Mirassol fez 3-2, assim, ninguém esperava. Todo mundo achou que o São Paulo fosse fazer o terceiro, fosse virar, né? Mas os caras desmontam, aí acabou o jogo. Foi aquela célebre vídeo que tem do Diniz olhando pra baixo, assim, desesperado, depois que toma o terceiro gol. Ele não acredita que tomou o terceiro gol.
É verdade.
É.
E é engraçado que ontem ele...
Foi bom jogo.
Ontem o Fluminense começou bem, né? E aí foi ao contrário, né? Ele tomou o gol e conseguiu se
recuperar. Ele mexeu bem no time ontem, né? Ele que deu retorno do Daíra ontem no...
Menino Brenner, né? Que entrou. Bom, gente, pra gente fechar aqui essa sétima rodada... Ah, tem uma pergunta, mais uma aqui do São Pedro, ó. Wander.
Vocês acham que
a falta... fala aí. Pode falar.
Cara, eu não acho que... Nesse caso, eu não acho que seja isso. É óbvio que os próprios jogadores falam, né? Que jogar com DJ é uma coisa, jogar com a torcida é outra. Isso próprio...
É jogo de videogame, né?
É, mas assim... Você não pode entrar contra o Flamengo, seja com torcida, sem torcida, estádio vazio, achando que vai a qualquer momento decidir o jogo, ou não marcar o time do Flamengo, ser displicente, entendeu? Não tem pelo menos uma estratégia de marcar os principais jogadores, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, é muito talento junto. Se você der um mole, você vai tomar uma goleada, cara, porque é um time muito bem organizado agora, né? Tá começando a se organizar, mas assim, são jogadores que se conhecem há quase um ano, são jogadores muito habilidosos, então não dá pra você ter a desculpa de que eu tô sem torcida, então eu não vou entrar marcando, não vou entrar com atenção. Isso não pode ser uma desculpa de um time profissional. Entendeu? O cara é profissional, ele tem que saber, ou ele tá mal orientado pelo técnico, né, que armou um esquema errado, pode ser também, pode ser, nem culpa do jogador. Às vezes o técnico armou um esquema errado e aí desandou, sabe? O cara dentro de campo viu que não ia dar certo, começou a ter marcação errada. Outro dia eu vi um vídeo, tava vendo o Sport TV, tava vendo o Seleção, eles têm eu não sei o nome do rapaz, que ele faz uma análise tática do Flamengo, ele vai muito lá. Ele mostrou uma aproximação dos volantes do Flamengo, do Gerson, e do Thiago.
Thiago Maia.
Do Thiago Maia, que você via claramente que eles estavam titubeando, porque eles não estavam acostumados a jogar junto. Isso também pode acontecer, entendeu? O time não tá entrosando. Ninguém sabe quem vai e quem fica.
Entrosamento.
Porque quando você já sabe, pô, vai um, eu fico. Isso eu acredito. Agora,
dizer esse que o cara rodízio não vai funcionar, vai demorar para entrosar com esse pretenso rodízio que ele tá querendo fazer, né?
Não, e não vai ter jeito, vai ter que fazer, porque você joga domingo, joga quarta, joga sábado, vai ter que fazer, não tem por onde fazer. Senão vai arrebentar os jogadores. Então, respondendo ao nosso colega São Pedro, eu acho que isso não pode, isso pode interferir, mas não deveria. Porque a gente tá falando de jogadores profissionais que são remunerados, e eles não podem entrar em campo porque não tem torcida, o cara entrar mais relaxado. Pelo contrário, ele tem que entrar mais atento ainda. Porque...
Eu tenho uma opinião sobre esse lance de torcida.
O time da casa entra mais relaxado.
Não, eu sei, pode ser quinto, mas não deveria, entendeu? Não deveria.
Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre esse lance de jogo sem torcida, mas eu vou deixar falar depois que a gente for falar da próxima rodada. Antes disso, vamos para a nosso quadro novo, inédito.
Ô Brunão, antes de pular para o quadro novo, só falar da surpresa da rodada, foi a vitória do Sport sobre o Grêmio.
Sim, é verdade.
Que foi o resultado que derrubou o bolão de todo mundo aí, né?
Esse aí ninguém acertou. Esse
aí, meu irmão, esse derrubou o bolão de todo mundo.
Esse aqui é aquele fator que eu já falei aqui, que eu acredito, que a troca do treinador dá uma motivada, né? na galera, que o pessoal diz que não, que não pega, não adianta.
Nada assim.
Ó, tá aí, ó, Jair Ventura, duas vitórias seguidas com o Sport.
É o fato
do técnico. É um bom técnico. É.
Vamos ver agora, né? Se realmente, se ele mantiver esse nível, dois jogos, duas vitórias. Uma contra o Grêmio em Porto Alegre, né? Na Arena do Grêmio.
É, tá aí, o rapaz já aí chegou com tudo, né?
Teve dancinha?
Teve. Eu vi uma comemoração, daquela mãozinha. Assim.
É, aquela corridinha.
Aquele trote, aquele molejo de trote.
Nos dois jogos, teve sim. Bom, vamos lá, vou botar aqui pra vocês.
E é explica o quadro.
A gente vai escolher o golaço da rodada.
Nossa, é inédito, hein?
Inédito.
Na história da TV.
Acho que lugar nenhum fez isso.
Eu não lembro.
Gente, que isso?
É o Grêmio. Tem ar.
Caraca!
Golaço, aço.
Tá? Tristeza dos tricolores.
O último gol de Ivanilson, camisa do Fluminense aí, ó.
É brincadeira esse Fluminense.
O último gol.
Belo voleio, né?
É.
E aí esse gol aí
foi jogado por ele de maneira, né?
Foi uma jogada.
É, o gol foi bonito pela jogada, né? Essa troca de passe.
O Isla, né, que...
É.
Segundo consta, o Isla tomou um baile do Oswaldo no sábado, hein?
Esse foi um golaço.
Esse lembra muito o gol que ele fez contra o Flamengo quando ele estava no Cruzeiro pela Copa do Brasil.
É, a diferença é que contra o Flamengo ele entrou na área, né? Esse aí ele já.
Ele deu uma chaleira no cara, não foi esse da chaleira? Que ele deu uma chaleira no cara e no zagueiro?
Cobrança de falta do Marinho, perfeito.
Será que o Marinho pediu o VAR não pra esse lance, não?
ele tá bolado com esse negócio de VAR, né?
De repente a bola pegou muito efeito, né?
E esse gol foi muito bonito também,
eu
cara.
Eu gosto muito desse gol, também.
Eu também.
Você vê que já tem três jogadores em cima dele, mais o goleiro, ele percebe isso e já toca, dá um toquinho e ajeita com o pé
esse
e toca
Claudinho,
com
o como faz gol, né?
Pro jogador desde o ano passado,
como faz gol? Bom jogador, cara. Já tá num time grande.
Tá merecendo uma chance aí no time grande, também acho.
É muito bom jogador.
Olha só, ele ajeita e toca.
Cara, ele já ajeitou a bola sem olhar pro gol.
Eu acho que esse aí... É.
E o gol do Patrick.
Foi esse foi bonito também.
Foi, né? Na hora eu pensei que tivesse sido sem querer, mas não foi não. Ele toca consciente, né? Você vê por trás aí, ó.
Tá consciente, ó.
Chapô.
E aí, galera, o que que vocês acharam aí? O que que vocês acham?
Vai, Renato.
Do quadro ou do gol?
Eu acho o gol. Eu acho do Everton Ribeiro do Flamengo. Mais um golaço da rodada. Contra João. O Bahia.
Do quadro ou do gol? O gato ou o Kiko? Eu vou com o Claudinho.
André.
Eu vou no futebol coletivo, gol do Arrascaeta.
Rapaz,
a jogada foi extraordinária.
É.
Três gols diferentes.
Ih, tá bom pro Vandeco aí, ó.
Não, eu vou junto com o André, porque eu achei o gol do Arrascaeta impressionante. Eu achei uma jogada impressionante do ataque do Flamengo. Foi o que falaram, o Isla pega na bola, qualquer lateral ali teria ou chutado pro gol, ou cruzado. Ele volta, né?
Ele faz a jogada, ele recebe,
ele
faz o favor do Toca e Me Voe de Diego Maradona.
Toca e Me Voe.
Diego Maradona. Eu vou ficar com o do Everton Ribeiro também. Então empatou 2x2 aí. A gente vai ter que desempatar. Você votou no do Claudinho, ó. O São Pedro ficou com o do Marinho.
Não, tá, não é nada.
É. Tem razão.
E tem muita razão no que ele fala. Gol de falta no Brasil é uma raridade, né? Cara...
Não, o Nenê fez semana passada, pô, contra o Atlético Goianiense.
Ah, mas é um, mas atira dois, três por rodada.
Contra o Figueirense na Copa do Brasil.
O Narinho foi mais bonito que o Nenê, pô.
Tem um, tem um cretino no Sport TV que fala que não existe gol de falta bonito.
Olha.
Foca, calma.
É um cretino. Olha o processo.
Calma, André, calma, sem nomes.
Eu falei que o cara é um cretino, porra.
Olha o processo, olha o processo.
Ih, olha, cuidado.
Eu que desempato,
é bom que não dá pra identificar, né? O cretino.
É. Tem um monte de cretino aqui. Eu sou um cretino, por exemplo. Vandeck é outro.
Vai lá, João. Você que votou diferente aí. Você
escolhe um dos dois.
Everton Ribeiro, pô.
Ah.
Um coletivo
bonito. Brincadeira. Só explicando que a gente vai recuperar as outras rodadas, né? Depois, né?
É, depois a gente vai recuperar as outras rodadas.
Ó, e aí no final do ano tem o mais bonito do Brasil. Aí o prêmio.
A gente vai fazer um mata-mata dos gols por rodada pra gente escolher qual é o mais bonito de todos eles. Bom, então foi escolhido aí Everton Ribeiro, o golaço da sétima rodada. E vamos embora, vamos falar agora da oitava rodada, final de semana. O que vocês têm aí de destaque? O que vocês acham?
Contrariando o pensamento de alguns dos membros dessa mesa ilustre, o Botafogo segue surpreendendo.
Tá lá embaixo, pô.
Alguns dos membros.
Ele segue surpreendendo, mas não traduz, não, né, em pontos, né?
Eu quero.
Mas jogou muito bem contra o Corinthians.
E o Botafogo... Ele perdeu dois pontos contra o Flamengo no finalzinho, agora perdeu dois pontos contra o Corinthians.
Alguns dos membros dessa mesa aqui ilustre. Eu falava mal do. Não, peraí, Vantos.
Disputa olha rebaixamento.
Olha o processo. Mano.
Disputa rebaixamento.
Não seja um cretino como o outro, hein? Eu acho que o Botafogo ainda vai dar caldo nesse campeonato. E o Calu fez um mau golaço também.
Sim, a gente vai mostrar depois também. Vai entrar ali na nossa listinha. Estreia dele no. Foi estreia dele ou ele jogou a semana passada?
Não, segundo jogo.
Segundo jogo?
É.
Eu acho que o Sport também venceu. Eu gosto, sempre gostei do
Jair.
Acho que ele merecia mais uma chance num time grande.
Achei que você ia falar que você sempre gostou do Sport, Sandro.
Não, o Sport tem que. O Sport não é um time grande. Mas olha o processo.
Eu acho legal o Sport tá retomando aí. Legal ver um time com um título importante na sua galeria aí, né?
Dois.
Chegando
Copa
aí.
Do Brasil,
dois. Copa do Brasil e brasileiro, mas um brasileiro que é o que movimenta, né?
Brasileiro que marca a história, né?
Livre, tudo isso aí, né? Tchau, galera. Valeu.
Eu acho que o grande destaque negativo foi o Imortal do Grêmio. Acho que o Grêmio foi cotado pra estar lá em cima e parece aí que o anal de Renato Gaúcho tá dando água aí, né?
Será que
já teve a polêmica do Thiago Neves aí? Thiago Neves vai se reincidir. E aí, perde o esporte do Grêmio. A história do Thiago Neves é que o presidente fechou a rescisão, né?
Mas o que? Deficiência técnica?
Optou pela rescisão, porque se ele jogasse mais o jogo, ele ia renovar automaticamente o contrato.
Ah, bom, mas não estava rendendo isso? Ou é
questão segundo a avaliação...
Eu acho que ele já não vem rendendo lá desde muito tempo, né? Tá enganando aí, a gente tava falando aquele negócio, o Van tava falando aí que jogador derruba técnico, né?
Que derruba.
Ano passado, contra o Cruzeiro, foi absurdo o que ele fez, né?
Está gravado nos anais deste programa.
Foi aberto, né? contra o Rogério Ceni foi aberto. Ele falou.
Foi.
Ele falou.
Falou que não podia jogar. Foi absurdo. O cara ainda tem mercado, né? A gente fica falando disso.
É que o jogador de futebol é a única profissão do mundo que o empregado derruba o chefe. A única
vai
profissão.
Parar... Dizem que vai parar no Fluminense. Dizem.
Pode ser. André, no lugar de Evanilson,
os, embora. Os que falam isso já falaram muitas bobagens outras vezes.
Cretinos. São cretinos.
Não, mas sério mesmo, vocês
já
acham
falaram
que
muito bobagem.
Mas vocês acham que o Fluminense não aceitaria ele? Se fosse com um preço razoável?
Lógico que aceitaria.
Lógico. Eu acho que não, né, cara?
Lógico.
Tem sentido.
O Renato acha que não.
Não tem sentido, mas aceita.
Lógico.
Só ali no Fluminense tem uns 4 ou 5 jogadores amigos dele? Lógico.
É, porque ele tá ficando sem mercado, né? Ele tá ficando sem mercado, né?
Vai jogar no Rio de Janeiro.
Porque, voltando àquela história de jogador derruba técnico, jogador derruba time, né? Ele tava no Cruzeiro, não tava? No Cruzeiro rebaixado, se não me engano.
Mas
ele
uma
contribuiu
pergunta.
Muito para aquele rebaixamento, né? Contribuiu para
a O Renato era a favor da saída do Thiago Neves?
Isso é que eu não sei.
Cara, pelo que eu entendi, acho que não.
Por isso que eu fiz a pergunta.
Então, é problema, provavelmente é problema do jogador com a diretoria, problema de empresário.
É, contrato, com né? Salário alto, não tá jogando. Ele não tem jogando.
Problema da cláusula.
Ele é um contrato,
Problema da cláusula do contrato aí, que tava, ia ser renovado de forma de maneira automática. Quer dizer, eu acho que de repente tá economizando para pegar um dinheirinho pro Cavani, né?
É, isso que eu pensei agora, tá abrindo espaço no orçamento, né?
Não, ele é bom. Ele é muito bom jogador. Tem que ver se ele ainda tá afim de jogar bola. Esse que é o problema, porque você vê o Nenê com 39 anos, apesar da idade avançada, o Nenê corre o campo todo, cara. Entendeu? Vai jogar, é normal. Mas tem que ver o jogo. Ele tem 35 anos. Tem que ver se ele tá afim de jogar. Se ele tiver afim de jogar...
É, o que eu acho estranho é o seguinte, né? Porque o Renato tem essa fama de recuperar jogador, né, cara? Pô, ele não conseguiu recuperar o Thiago Neves, cara. Pô, então, ele desiste. Desiste, porque eu acho que não tem mais jeito, não.
Mas se o treinador não queria a saída dele, porque apostava, de repente, na possibilidade dele subir de produção. Até porque essa temporada é uma temporada típica, né? Nós estamos no mês de setembro, só que de futebol mesmo nós tivemos o quê? 4 meses só de futebol? 5 meses só de futebol?
Mais ou menos.
Então, se o Renato foi contra a saída dele do Grêmio, provavelmente...
Mas a gente não sabe se ele foi contra ou não. Porque é aquilo que a gente falou. Tá, né? Que a gente fala pra ele, ó, mantém o Thiago Neves aqui ou tenta contratar o Cavani?
Não sei se foi isso. Eu acho que foi problema de relacionamento de diretoria, cara.
Ele falou que o assunto tá encerrado. O Renato Gaúcho não quis falar muito. Eu tô lendo aqui uma notícia.
Lógico, o Renato não quer criar polêmica com a torcida.
Falou que tá encerrado o assunto.
Parece que ele tem uma boa relação, até pessoal, com o presidente do Grêmio. Então ele não vai bater de frente com o principal dirigente do clube.
Será que tá acabando? A era Renato tá acabando? Será? Vamos derrubar mais um técnico, né, Eduardo?
Vamos botar uma cordinha. Vamos dar uma voltinha na cordinha no pescoço dele?
Não, eu acho que o Renato, que ele é o Renato só sai
do Grêmio. Olha o Diniz aí, ó. O Diniz aí tá voando agora.
O Renato só sai com o que ele quiser.
Eu acho que o Renato é complicado. Se o Grêmio cair na Libertadores.
Não sei. Esse ano ainda vocês vivem?
Não sabe, né?
Se cair da Libertadores, então acho que perdeu.
Às vezes, Wanderson, às vezes. Exatamente. O treinador vai ter 4 anos lá, já está desgastado. Apesar de ser o maior ídolo da história do Grêmio, etc. Foi o que aconteceu basicamente, foi com o Mano no Cruzeiro. O Mano ficou o quê? 3 anos no Cruzeiro. Ganhou 2 Copas do Brasil. Quer dizer, tem uma hora que tem que encerrar o ciclo. Independente do resultado, só tá esperando de repente o Grêmio tomar 2, 3 pancadas para ter um motivo de tirar o Renato, entendeu? Como é que vamos tirar o Renato? O Renato acabou de ser campeão gaúcho agora.
É isso que eu ia falar, ele foi campeão. O Grêmio não era na Libertadores.
Não temos motivo de tirar o Renato.
Não vou tirar nunca o Renato. Tô botando aqui pra gente falar bobagem.
Eu acho que o Renato só sai se quiser.
É mais fácil o presidente do que o Renato.
Falando de Mano, Mano foi pro Bahia.
Acertou mesmo?
Ainda não.
Acertou? Não,
ainda não?
Não, ainda não.
Não foi oficial, né? O Mano tá esperando o resultado clássico de quinta-feira.
Olha só, o Mano deve estar esperando o resultado no meio de semana ou no fim de semana.
Corinthians
de algum ou de algum time grande.
Mas acho que... Não, mas o Andrés deu uma entrevista aí dizendo que o Mano no Corinthians, acho que não, né? Pelo que ele falou, acho que não tem chance, não.
Ninguém bota a mão no fogo. Todo mundo fala qualquer coisa, depois no fim das contas quer. Que nem político. Fala mal, depois tá apertando a mão lá.
O que foi divulgado é que ele tá com um problema pessoal de certa gravidade, mas eu não tenho ideia do que seja, espero que não seja nada grave, inclusive, que possa ser solucionado, mas ele tá com um problema pessoal aí, não sei o que é. Por isso que ele, não teria confirmado lá no Bahia. Mas que seria muito interessante o Mano no Bahia, como seria interessante também o Filipão no Bahia, né? Porque é um clube grande que merecia.
Mas estão falando em Filipão no Bahia?
Já foi ventilado.
Caramba!
O cara tava falando.
Foi ventilado.
Seria legal um técnico desse que late no Bahia, que é um clube grande do Nordeste, né? Seria muito legal.
Já que botar o time em outro patamar.
Eu acho que.
De visibilidade, sim, né?
De visibilidade, não é garantia de resultado, né? Tá aí ele que. Eu acho o Mano um bom técnico. Não deu certo no Flamengo, mas é um bom técnico.
Ele, eu não gosto do estilo de jogo dele, mas ele é um técnico vencedor, né? Daí a gente não pode chegar e questionar o cara. Tem um técnico que a gente gosta do estilo de jogo, mas, por exemplo, eu adoro o Renato Gaúcho como treinador, como jogador, foi espetacular, né? Eu gosto do jeito do trabalho dele. O Mano, eu não gosto do trabalho dele como treinador. O sistema de jogo que ele arma no time, eu não gosto. Mas ele é um cara vencedor. Deu certo. Vem dando certo. Né? Como o Filipão. O Filipão é a mesma coisa. Alguém discute aqui da capacidade do Filipão?
Eu discuto.
Ele foi um vencedor. Ele já foi um grande técnico. Hoje o Filipão é um cara...
Mas ele é um super vencedor.
É igual o Vanderlei. É igual o Vanderlei, mas pararam no tempo. Eles pararam no tempo.
O Vanderlei ontem ganhou do Bragantino lá de 2-1 e com mexidas no intervalo, cara.
O Vanderlei.
Tudo bem, cara, mas. Cara.
Eu tô falando de trabalho a longo prazo, né? Você fala assim, pô, esse cara agora, mal comparando, se ele tivesse feito alguma inovação tática no futebol brasileiro. Entendeu?
Na época dele, cara.
Historicamente, ele é um grande treinador. Mas assim, o tempo passou. Outros vieram.
Ele vive dos louros.
E o suplantaram.
Do que ele fez há 20 anos.
Foi o que o André já falou e eu discordei do André, que ele falou assim: não teve renovação. Eu acho que teve renovação, só que a renovação, muitos dos treinadores ficaram pelo meio do caminho. Não tiveram a continuidade que esses caras, na época deles, tiveram. A gente vai falar do Vanderlei, que teve um início no Bragantino, foi pro Palmeiras e conseguiu pegar um super time, foi ganhando título. E era um excelente treinador, até demorou a assumir a seleção, né? A gente falava de Vanderlei na seleção, desde os anos 90. Né? E ele foi assumindo a eliminatória de 2000, né? 2001.
Uma coisa aqui interessante sobre o Renato, e o que tá me chamando a atenção nos últimos dias do Renato Gaúcho é o desvio de foco quando o Grêmio enfrenta um resultado negativo, né? Dizendo que não existe crise no Grêmio, que a crise no Grêmio é de conquistar títulos, etc, etc, etc. Quer dizer,
é o papel dele, né?
Não, mas se o time não tá jogando bem e o time não tá legal, ele tem que chegar e falar que não tá legal. Tem treinador que fala. Tem treinador que chegou a falar.
Mas o Renato nunca foi o treinador do. O Renato sempre foi o treinador de eu venci, nós empatamos e vocês perderam. Sempre foi assim.
É a mesma coisa do Vanderlei.
Cara, mas eu vi
a mesma postura do Vanderlei, que o Fábio tá até falando.
Exatamente.
Eu vi o Renato, na época que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, depois o Grêmio conquistou a Libertadores, o Renato com um discurso diferente. Mesmo o Grêmio estando por cima, o Renato tinha um discurso diferente. O Grêmio perdia isso. Naquele período, voltou a ser o Renato de tentar desviar o foco. Não é desviar o foco. Ele é um treinador de ponta. Se ele não for o principal treinador do futebol brasileiro nesse momento. Brasileiro, treinador brasileiro no futebol brasileiro. Para mim, é o principal. Ele tem que chegar e assumir a responsabilidade. Olha só, o time está mal. Tudo bem que perdeu o jogador importante, perdeu o Everton Cebolinha, etc. e tudo. Mas ele tem que assumir a responsabilidade. Não ficar tentando desviar
perdeu
o foco.
Perdeu o Caio Henrique, né?
Perdeu o Caio Henrique. Entendeu? Que, pô, é um baita de um lateral. Jogava também como volante. Quer dizer, mas ele tem que assumir a responsabilidade.
E vem cá.
A gente sabe quando terminar o campeonato. Nós vamos saber aonde o Grêmio vai estar. É, o time que está lá na frente é Cavalo Paraguai. É sempre a mesma história, cara.
E o Grêmio tem um salvo conduto de não disputar bem brasileiro, porque ele tem aqui a história de que eu estou disputando Libertadores, aí cai na Libertadores, não, agora eu estou na Copa do Brasil. Então, é um estilo diferente. O mata-mata para o gaúcho vale muito, cara. Vale muito para o gremista um mata-mata. É outra visão de futebol, cara. Então ele tá perdoado. Se não ganhar o brasileiro, mas ganhar uma Libertadores ou ganhar a Copa do Brasil.
Pô, não. Tá perdoado. Ganhar uma Libertadores, tá perdoado de qualquer coisa.
Tá perdoado. Não tá nem aí.
Vamos lá, galera. E Flamengo e Fortaleza. Mengão, sufoco aí pra ganhar do Fortaleza, hein, de novo, né? E no final, cara, o Gabigol fez o gol e saiu mal-humorado. Por quê?
É, isso que eu ia falar. O destaque, não sei.
Cara,
destaque do jogo é a saída do Gabigol, né? O abraço lá do Marco Braz com ele saindo.
Pois é, esquisito, né? Estranho.
O que foi?
Será que ele ficou no banco?
O que foi apurado, não quer dizer que seja verdade, é que ele foi chamado para
uma boate.
Para fazenda.
O treino regenerativo. Depois do jogo. Mas como ele vem de contusão, ele não.
Não queria fazer.
Não, teoricamente não seria, mas insistiu que ele ficasse, ele foi embora.
E?
Mas eu não sei se foi. Não, porque a tradição é a seguinte: o cara, quando volta de contusão durante o jogo, ele não faz o treino regenerativo. E insistiu para que ele ficasse. Mas eu não sei se é verdade. Porque eu acho que ele não está brigado também com o técnico. Né? Que fez o gol para comemorar com o técnico.
É estranho. É alguma coisa externa, não?
É, alguma coisa.
Ele estava meio mal-humorado, tá bom? Tava meio mal-humorado.
Cara, fala de Gabigol cara. Também, o pessoal gosta muito de passar um paninho, né? Então.
Isso é. Cara, eu sou totalmente a favor do rodízio em qualquer time de futebol, desde que faça.
Eu acho que o Flamengo tem elenco. Tem mais o que fazer isso.
Só que uma coisa, na minha opinião, o Gabriel Barbosa, né, que é o nome dele, né? Ele não pode ser banco do Flamengo. Ele tem que ser titular.
Não, Renato. Ele foi de forma...
Tem que inventar uma maneira dele jogar junto com o Pedro. Jogar junto com o Pedro. São os caras que colocam a bola pro fundo da rede. Gabriel Barbosa, ele não pode ser banco do Flamengo. Ele está sendo... O espanhol está sendo pago para isso, Wanderson. Ele não pode deixar o jogador que foi artilheiro dos dois últimos campeonatos, o principal atacante do futebol brasileiro, não pode deixar no banco. Ou está acontecendo alguma coisa interna, ele não pode deixar.
Cara, ele estava voltando de contusão, cara.
Mas ele estava mal, Renato.
Ele estava voltando de contusão, mas ele que mandou contra o Santos, porque ele estava arriscado. O cara tem um elenco
Está voltando de contusão? Ok, o jogador não está 100%. Agora, se for problema de relacionamento.
Não, aí não.
Ah, eu vou fazer o rodízio, porque eu quero que o time.
É o que a gente falou, ele foi abraçar o técnico e tudo mais. Não deve ser. Deve ser outra coisa.
Bruno Henrique está fora. Ok? Ok. Mas por que ele está fora? Ele está machucado.
Ele tomou o terceiro cartão na quarta, não jogou quarta por causa do terceiro cartão, mas tá machucado.
Tá machucado, não joga quarta.
Okay. Agora, se você tiver o Gabriel 100%, na minha opinião, não sei se é certo ou se é errado, eu como treinador faria isso. Se eu tenho o Gabriel 100%, jamais eu vou botar o Gabigol nesse rodízio.
Mas Renato, ele nunca vai estar 100% domingo e quarta. Ele nunca vai estar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, 100%.
Ele jogou, não, Rodrigo, acho que é o seguinte, Jorge Jesus, ele jogou domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta, imitando o gol toda a partida.
Não, ele parava, cara. Tinha vezes que ele não jogava, tava suspenso, ele tomava cartão toda hora.
Mas é questão técnica, Wanderson, isso é questão técnica. Você tem um jogador 100%, cara.
Não, 100% ele tem que jogar, mas o que eu tô falando é o seguinte, no mundo real, ele nunca vai estar 100% domingo, quarta, nenhum jogador.
Mas acho que
em
caso desse sábado, desse último sábado, Rodrigo,
tudo bem.
Ele não tinha jogado contra o Bahia.
Eu não sei qual é a opinião do André, mas eu vendo de fora, não sendo torcedor do Flamengo, mas sendo jornalista que acompanha o time do Flamengo, eu não deixo o Gabriel nunca fora do time. Nunca fora do time.
Eu acho
ele dentro do campo, ele prende dois, três jogadores.
Eu acho o seguinte, o ano de 2020, diferentemente de 2019, é um ano completamente atípico, certo?
Então, para todo mundo, em todos os setores.
O calendário está espremido, certo? E o Flamengo tem essa regalia, digamos assim, de ter um elenco espetacular. O Gabigol pode ficar fora contra o Fortaleza sem nenhum problema.
Eu também acho. Não era um jogo extremamente importante.
A gente vai discutir isso na segunda-feira que vem, conforme foi a escalação do Fla-Flu, de quarta-feira. Certo? A escalação do Fla-Flu. O Fluminense não é o Fortaleza, ele vai ser tricolor. Não é o Fortaleza, certo?
Não.
Ele botar o time para jogar contra o Fluminense.
Botar o time principal,
Ele já declarou que vai jogar. Bruno Henrique não vai jogar porque está machucado, mas tem que ser força máxima.
Mas ele já declarou que vai continuar fazendo rodízio.
Vai jogar contra a reestreia na Libertadores, tem que jogar quarta-feira agora. Tem que ver.
Mas, André, na cabeça dele, qual é o time ideal do Flamengo para ele? Ele
é rodízio.
É rodízio, Renato. Não tem esse negócio de
time ideal. Na cabeça dele é rodízio.
Exatamente. O time ideal é quem está bem. É quem está bem fisicamente.
O rodízio foi contra o Fortaleza. Vai ser contra o Ceará. Contra o Fluminense não vai ser rodízio. Vocês podem ver.
Renato, o André está menosprezando os times cearenses.
Não, cara.
O Flamengo quarta-feira.
Lembra dele, Fortaleza.
O Flamengo quarta-feira não tem Bruno Henrique. Provavelmente não vai ter o Diego, que tá com Covid. Né?
Nem o César.
Nem o César. Vai de terceiro goleiro de novo. Ok.
Gabriel.
Entendeu? Daí pra frente, ele vai rodar o time. Ele já deixou claro, só se ele tá jogando pra galera. Mas nas últimas duas partidas que o Flamengo saiu vitorioso, ele deixou bem claro, eu vou rodar o elenco. Mas eu quero o grupo, eu não quero um jogador titular, quem vence é o grupo. Ele deixou bem claro isso, André. Agora, se ele vai colocar na cabeça...
Não tem problema nisso.
Também não. Mas,
eu sei. Mas se
o Flamengo
se
pode fazer isso, o Fluminense não pode, o Vasco não pode, o Palmeiras pode, o Flamengo pode, cara.
Mas, André, a questão é o seguinte. O Flamengo, todo mundo sabe o time titular do Flamengo. A torcida do Flamengo sabe qual é o time titular do Flamengo.
Vai jogar...
Esquece isso, ele não vai botar.
Vai jogar quarta-feira.
Primeiro lugar, porque não tem Bruno Henrique e não tem Diego. Esse é o primeiro ponto.
Diego não é titular.
A gente tá falando a mesma coisa. O Diego...
Mas será que o goleiro...
Então, não vai jogar, mas...
Mas será que ele vai começar com Everton Ribeiro e Arrascaeta junto?
Você pode anotar aí. Semana que vem a gente discute isso.
Entendeu?
Tem que ir.
Ainda digo mais, vai botar Gabigol e Pedro junto.
É o ataque.
Exatamente, é isso aí. Porque, na verdade, a gente encara como rodízio. Para o cara, é uma coisa... aquele negócio, quem escala time é a galera da preparação física, é o médico que fala, cara, ele não tá bem, ele tem que seguir o médico, o preparador físico do time. E qual é aquele outro profissional também que cuida da...
Esqueci o nome agora.
Fisiologista. Porque se o cara falar que o cara vai quebrar, ele não pode... Se alguém chegar e falar assim, o Gabigol tá metendo gol pra caramba, mas se botar o Gabigol agora... Ele pode quebrar. Ele tá com estresse muscular, seja lá o que for. Digamos numa situação dessa. Ele não vai pagar pra ver, Renato. Porque se esse cara estoura, fica 2 meses parado.
O Flamengo vai jogar agora, é Fluminense, é Ceará, e depois é Libertadores, o Del Valle.
Joga certo? duas vezes fora.
E depois é o... Não sei se é Goiás. Palmeiras.
Goiás. É tudo verde.
Você acha que vai botar o time Força Magra no Ceará? Não vai. Goiás não vai também. Vai rodar o que pode.
Vai na cabeça dele.
Não tem Goiás, não. É Palmeiras.
Goiás. Vamos lá. Na cabeça do treinador espanhol não existe um time com 11 titulares. Não existe, entendeu? Claro que não. Como o JJ tinha. Não, o JJ não tinha um time titular na cabeça dele e a torcida do Flamengo sabia de cor o time. Eu acho que ele tem uma forma de jogar. Ele vai jogar daquela forma.
Goiás é 13,
as peças vão se adaptando ao esquema dele. E as peças vão se adaptando. Não.
Goiás é de 13 de outubro. É isso
mesmo. É, mês que vem só.
O jogo vai ser adiado. Da 11ª rodada.
É, pessoal, aí vamos lá. Vasco e
Corinthians.
Aquele jogo que ninguém viu, porque não tem televisão, né? Que arrumar um link maroto na internet para assistir o jogo, só que só deu para assistir o primeiro tempo, porque caiu o segundo. Não deu para ver.
Caiu logo no jogo do Vasco?
Caiu o link.
Ah.
Mas o Vasco continua jogando bem, né, cara? A dupla de argentino está... Os hermanos estão tocando minha voz.
Isso eu não posso opinar.
E a minha opinião de sem torcida, assim, pro Vasco, eu acho que tá sendo bom, cara, jogar sem torcida em São Januário, porque é ano de eleição. É ano de eleição, cara. Eleição fica muito. São Januário vira um turbilhão político de quem é contra, quem é oposição, quem é coisa.
Os
caras torcem contra.
Ia ser maneiro a torcida do Vasco lotando São Januário pra...
Não, eu também acho, mas o problema é que, assim, nesse período, pré-eleição, cara, eu acho que tá sendo bom pro Vasco isso. Os jogadores estão tendo tranquilidade, calma pra jogar em São Januário, não tem aquela pressão da torcida quando o jogador erra. O time do Vasco é um time que tem jogadores muito novos, esse Miranda,
Principalmente não tem pressão política, né? Daquele pessoal também cornetando, né? Aquela turminha daquele restaurante ali.
Cornetando. Não tem isso. Então o time tá tendo calma para jogar, o Ramon tá fazendo um trabalho dele muito, muito bem. E tá indo muito bem. Então, vamos pro. Não, antes da gente ir pros palpites, vamos. Pra quê? Pro golaço da rodada, quadro novo inédito. Vamos lá.
Quadro novo da rodada.
Golão.
Aço.
Essa rodada aí foi uma rodada meio fraca, né?
É. Esse gol acho que é o favorito, na minha opinião.
De novo, Everton Ribeiro.
É.
A calma dele, né? Que tranquilidade.
Golaço,
é uma parada.
Ele dá um chapéu no goleiro, né? Ele não tá na cobertura. Ele tem que completar de cabeça ainda. Vai conferir ainda.
Vai malhar amanhã. E aí o Salomão Kalou. Ele bate, né? Ele já vai caindo ali, já mesmo assim ele toca
no contrapé. Ele consegue mudar a decisão antes, né? Ele consegue mudar o. Ele ia dominar, não sei. Parece que ele ajeita o corpo pra jogar a bola ali.
É um cara diferenciado, a gente vê logo, né, cara?
É impressionante. O cara vem e, pô...
Ó.
Aqui vai sobrar. Pô, mas o zagueirinho já chegou deitando na bola, né? O zagueirinho...
Não fugiu, não. Foi o Danilo Avelar.
chutando na bola. Pô. Aí o cara tem qualidade, só deu o corte.
Ó, um corte. A defesa do Corinthians não viveu uma boa noite esse dia aí.
Tirou batendo. Cássio
falhou mais uma vez, né?
É. Cássio falhou. Foi... A defesa falhou nesse lance aí também, cara. A facilidade que o Botafogo entrou.
E mais esse golzinho aí do Sporting. O cara pegou sem ângulo, né? De primeiro. É.
Esse foi aquele gol do Leandro Bárcia, né? Jogou no
Leandro Bárcia.
É.
Eu achei uma cagada fodida.
Vamos ver o que, que vai acontecer e.
É. Olha lá. Deu gol. Foi lá dentro.
É, ele tentou salvar.
Ele jogou pra área, pô.
Mas passou um pouco. Ah, mas foi gol, né?
Ainda não vai votar no Everton Ribeiro?
Ô, Bruno, só não querendo dar a cornetada, mas dando. Não dando, mas dando uma observação. Eu achei muito bonito também o gol do Gabigol, cara. O gol da vitória contra o Fortaleza.
Ele ajeitou o corpo
da qualidade, pegou de primeira, ela ajeitando. Mostra que o cara tem. Pensa muito rápido, cara, dentro da área ele. Além da qualidade, ele é um jogador com toque.
Podemos incluir depois, mas eu acho que não vai ganhar, não, né?
Não, lógico que não. Mas só a menção honrosa.
Eu acho que não tem nem. Alguém não vota no Everton Ribeiro? Difícil,
né? Ah, Everton Ribeiro, não, né?
Everton Ribeiro.
Eu vou ter lembra um gol que eu fiz aqui nas minhas peladas.
Muito extraordinário.
É, né? Então, o Everton Ribeiro, duas rodadas seguidas.
É. Laço. Melhor laço jogador de futebol brasileiro da atualidade.
Antes da gente ir para os palpites, tem uma pergunta aqui do Fábio São Pedro. Tipo, chamou o Cano de máquina de gols. Vocês concordam?
Sim.
Atualmente, sim.
Efetivo, né? Concordo.
Né? Realmente, o cara toca uma vez na bola e faz o gol, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de...
Muito bom, né?
Se ele tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, poderia estar disparado aí, né?
É.
Então, vamos lá, gente. Vamos para os palpites. Palpite do bolão. Não, esse não é o rodado final de semana. Ah, vou esconder isso aqui. Vamos lá. Palpite da rodada do meio de semana. Começando quarta-feira. Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada. Vambora, Renato.
Qual é a rodada, hein, gente?
Nona rodada.
Nona rodada.
Começa igual Fortaleza?
Atlético Paranaense e Botafogo.
O jogo invisível?
Que horas é esse jogo?
5:30.
5:30 da tarde.
5:30, mais cedo.
17:30, o jogo invisível.
É blackout.
O Bruno perguntou pra mim, sendo o jogo invisível e o Atlético Paranaense não tá jogando absolutamente nada, vai ganhar por 2-1.
Bacana.
1-0, Botafogo.
2-1, Atlético.
Hã?
André.
Eu botei o quê, gente? 1-0 Botafogo.
O Anderson. Quer que eu fale meu primeiro?
1-1.
Eu vou de 2-1 Botafogo. Surpresa. Fortaleza Esporte, do Castelão. Esse é o jogo aí pra afirmação do Jair Ventura, né?
2-1 Fortaleza, vai acabar a boa fase aí. 2-1 Fortaleza. Vai
acabar o efeito novo. O efeito fato novo. Ah, Renato?
Eu acho que vai ser 1-1 Fortaleza e Sport.
André?
Vai ser 2-1 Fortaleza.
Eu acho que vai ser 1-0 Fortaleza.
Eu acho que vai ser 3-1 Fortaleza. 3-1.
Goiás e Curitiba na Serrinha.
1-2.
Quem falou?
1-2, André. 1-2.
João.
1-0, Goiás.
Renato.
Os dois times na zona do rebaixamento, né? Goiás jogando em casa. 2-1, Goiás.
Pra mim vai ser 2-0, Goiás.
Eu vou de 2-2.
São Paulo e Bragantino no Morumbi.
Final de 1990, né?
90?
4-2 São Paulo.
Ah, é.
91.
Brasileiro, 91. Né?
Brasileiro de 91. Entendi. 90 foi São Paulo e Corinthians.
2x1 São Paulo, Brunão. 2x1 São Paulo.
4x2 São Paulo.
Ah, 2x1.
Renato?
Se o São Paulo repetir o que fez no segundo tempo, 2x0 São Paulo.
Fez
no segundo tempo contra o Fluminense, né?
Lógico. Vou de 3x2, Bragantino.
Tempo mesmo.
Primeira vitória.
3x2 São Paulo. 3x2 São Paulo.
Já era.
Ah, tá. 3x2 São Paulo. Eu vou de 3x1 São Paulo.
Eu acho que o Bragantino só tem uma vitória, né? Só venceu o Fluminense. Parabéns.
Ah, é.
Só venceu o Robinho.
3x2, isso. Fla-Flu no Maraca, 9h30. Eu não me conformo com esses clássicos de noite.
Inter e Ceará, já falamos? Não é, né, antes?
É, Inter e Ceará é quinta, não?
É quinta.
Quinta. Fala aí.
Fla-Flu, André, vai.
1x3.
0x2. 2x0 Flamengo.
Renato?
Eu também acho. Acho que o Flamengo ganha 2x0.
Ih, eu vou de 2x2. Todo clássico eu vou de 2x2.
Eu acho que vai ser jogão.
Eu vou de 2x1 Flamengo, 1x2.
Santos e Atlético Mineiro, ex-time do São Paulo.
Isso vai ser bom.
Bom jogo,
hein? É. O Cuca versus São Paulo. E aí, quem vai?
O São Paulo enfrentando o Santos pela primeira vez?
É.
É, né? Primeira vez.
Eu vou de 2x2.
Eu vou de 2x1 Galo. 1x2.
André?
2x2.
Renato?
Eu vou de 2x1 Santos.
Eu vou de 1x2 Galo.
Me copiou, hein, Bruno?
Copiar o líder.
André, Renato foi 2x1, né?
2x1 Santos.
2x1 Santos.
Tá bom.
Corinthians e Palmeiras, na quinta-feira, na Arena Neoquímica. Aliás, Neoquímica Arena agora, né?
Esse jogo tá com a cara de dar um sono, meu irmão.
Tá com cara.
Com cara de dar
um sono. Mais um, né? Mais um jogo pro Corinthians e Palmeiras ruim, será? Tiveram tantos, né?
Esse jogo.
Esse jogo é 7 horas, 7h15,
será? 7h15, não vai dar tanto sono, não. Mas, enfim. 1x1.
Tô com o Renato.
Placar da final do Campeonato Paulista.
Tô com o Renato nessa aí. 1x1.
André.
2x1 Palmeiras.
Eu vou de 2x1 Corinthians. Wander.
3x2 Corinthians.
Olha, coração.
Bruno, é quanto?
2x1 Corinthians. Inter e Ceará no Beira-Rio. Quem vai?
2x0 Inter.
3x0 Inter.
André?
Eu acho que pode pintar zebra, mas eu vou de 1x0 Inter.
André, já foi?
Eu fui de 3x0 Inter.
3x0.
Eu vou de 2x0 Inter também.
Esse jogo tá parecendo Grêmio Sport, sei lá, cara, mas eu vou de 1x0 Inter.
Eu vou de 3x1 Inter.
Vamos lá, Bahia e Grêmio, do Pituaçu. Esse jogo aí tem cara aqui de fato novo, hein? Quem será? Quem vai ser o novo técnico do Bahia. Quem vai? Palpite.
Cara, eu vou de 2x1 Bahia.
Eu também, 2x1 Bahia.
Renato?
Eu vou de 2x1 Grêmio.
Eu vou de 1x0 Grêmio. 0x1.
Eu vou de 2x2.
E em São Januário, Vasco e Atlético Goianiense, eu vou de 2x0 Vasco.
2x1 Vasco.
2x1 Vasco também.
3x0 Vasco.
Vamos vibrar, meu povo.
Vasco e Atlético Goianiense, o jogo?
Isso. Sim.
Eu vou de uma hora de São Januário. 3x1 Vasco.
São Ranu.
Aí, ó, o São Pedro fez uma pergunta pra você, Wander.
Deixa eu ver aqui.
Tem, pô.
Tem, o Corinthians.
São Paulo e Bragantino, né?
É, o Corinthians e Palmeiras.
Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Bragantino.
É, acho que a história mais inusitada é São Paulo e Bragantino. Final de
São Paulo Bragantino foi, São Paulo e Bragantino foi final de brasileiro de 91, né? Foi 1-0 no Morumbi e 0-0 em Bragança, né?
Bragantino com Parreira de técnico, né?
Eu acho que era o Parreira já, né?
É.
Ô enganador.
Parreirinha, Parreirinha. Sinto que você está fazer merda. É, vamos lá. Décima rodada. Sabadão.
Começa com o Atletiba, né?
Atletiba na Arena Baixada. Como é que diz? Jogo final do estadual, né?
É.
E aí, quem vai?
Eu começo. Posso? 2-1 Furacão. 2-1
Atletiba. 2-1 Furacão.
Você também, João?
É.
André?
2-1 Curitiba.
Eu vou de 2-1 Curitiba também, vou com o André.
Eu vou de 1-1.
Jogo fácil. Sabadão, clássico Sansão, na Vila Belmiro. Johnny Boy.
Vai ser bom, hein? Ó, esse aí é 2-1 Santos.
Renato.
1-0 Santos.
André.
Porra.
Eu vou de 1-2 São Paulo.
2-2.
Eu vou de... O Renato, você foi de quanto, Bruno?
Eu fui de 1-2 São Paulo.
E o André 2-2, né?
É, isso.
Eu vou de... 1-3.
São Paulo. Vamos lá. Fluminense e Corinthians no Maracanã. Esse jogo tem história aí. São Pedro perguntar. Esse jogo tem
invasão
história.
Invasão corintiana.
Ó, empolgação.
Ai, meu Deus do céu, hein?
O maior deslocamento de pessoas em tempos de paz.
Não, a história. E também teve da semifinal de 84 também, né?
Fala aí, fake news.
Então, de gente envolvida ali, 70 mil. É a maior historinha do futebol mundial. Foi essa invasão corintiana no Maracanã.
O maior deslocamento.
Meia dúzia de candomblé.
Maior historinha do futebol, cara. Não sei
o maior deslocamento de pessoas em estado em situação de paz na história da humanidade.
Não sei como que ainda consegue sustentar uma história dessa após 44 anos da invasão corintiana. É a maior historinha do futebol.
2-0, Fluminense.
Alô, Galvão. Renato sentiu.
1-0, com sofrimento, 1-0, Fluminense.
É, João.
2-0, Fusão.
André?
Os dois foram 2-0, João e Renato?
Não, Renato foi 1-0.
1-0.
1-0, Corinthians.
Eita! Eu vou de 1-0, Fusão.
Pelo andar da carruagem, perdendo o Fla-Flu e perde pro Corinthians no Maracanã, é saco, né?
Eu vou de 1-1.
Coguinha no pescoço do Odair.
Esse jogo é é cara de 1-1. Fudido.
A maionese desanda.
Eu acho que o Thiago Nunes vai cair antes. Dependendo do clássico Paulinho.
Claro. Aí, Thiago
Nunes está com o Diria Ney Franco na beira do caos.
O João.
E aí, Corinthians vem com um fator novo para jogar com o
Fluminense. Se o Flamengo der uma pancada no Fluminense quarta-feira, o Odair também pode cair, cara.
Acho que ainda não, cara.
Sei não, hein? É. Dependendo,
cara,
da pancada.
Ou não, cara. Se o Fluminense, vamos lá, o Fluminense hoje pega o São Paulo lá, cara. Vai ganhar? Sabe que é.
Mas não é isso, o João. O problema não é esse. O problema é a justificativa para a torcida que o
João,
presidente,
João,
tem que dar.
Derrota em clássico, se for uma derrota feia.
Não, tipo, se for uma derrota cachapante, eu não duvido, não é.
3-0 Flamengo. Ele é demitido no vestiário.
É.
Igualzinho que fizeram com o Roger.
Se for um baile.
Se for uma zero, por que vai ser um baile, cara? O Fluminense jogou com o Flamengo três vezes, das três vezes jogou bem, cara.
Mas, cara, o Fluminense tá fragilizado, cara. O Fluminense tá fragilizado, cara. Perdeu o melhor jogador hoje. Vem de dois resultados ruins, cara. Empatou com o Goianiense. Perdeu pro São Paulo. O Flamengo ganhou do Bahia e ganhou do Fortaleza, cara.
Eu acho que o
Odair sabe jogar contra o Flamengo.
Sim, mas eu acho que o Odair sabe jogar contra o Flamengo. Ele não é um aventureiro.
O Flamengo
não
vai Jesus, cara. Ele
sabia jogar contra o Flamengo em Jesus.
Olha só, o Flamengo do Domi.
O Flamengo do Jesus. Mas até agora, ó. Vai treinar amanhã pra jogar quarta. Pegar o Flamengo do Domi, que tem rodízio.
Ó, a minha opinião.
Vamos lá.
Rapidinho, Bruno. Rapidinho. Fluminense São Paulo ontem. Fluminense fez um primeiro tempo muito bom. E o São Paulo fez um primeiro tempo ruim. E o São Paulo fez um ótimo segundo tempo e o Fluminense não entrou em campo. Contra o Atlético Goianiense, o Fluminense estava amassando o Atlético Goianiense até um volante fazer
duas
a besteira.
Duas falhas individuais. Eu também.
Mas o jogador a menos mudou o resultado da partida. Porque se o Fluminense fosse 11-11, o Fluminense passava o trator no Atlético Goianiense fácil. Porque jogou muito bem o primeiro tempo.
Então vamos lá. Atlético Mineiro e Bragantino. No Mineirão, esse aí, né? Tá fácil, né?
3-1 Atlético Mineiro.
Eu vou com o João também, 3-1.
4-1.
Caraca, mano.
4-1 ou 3-1?
3-1. 3-1, Galo.
4-1, André?
É.
4-1.
Eu vou de 3-0, Galo.
Eu vou de 2-1, Galo.
Pô, pensei que o Wanderson ia falar Bragantino.
Eu abandonei o Bragantino.
Vai querer pontuar sozinho.
Quem é o técnico do Bragantino? Afinal de contas, acho que eu me perdi.
Não, acho que tá ainda, eu posso olhar qualquer da vida.
Não. Maurício Barbieri.
Domingo, Arena do Grêmio, duelo tricolor, Grêmio e Fortaleza.
Grêmio. Qual foi, João? O André?
2-1 Grêmio.
João?
Cara, eu vou de 1-1.
Eita, estão botando a cordinha.
E Brunão, ó, deu ruim aí, ó.
Deu ruim, saiu aqui. Pera aí.
Cuidado com isso aí, hein?
Acabou o fundo.
Olha que eu vou botar aí, meu.
Olha, cuidado com isso aí, garoto.
Eu vou de pensamento do Renato Gaúcho. Os meus jogadores atuaram muito bem. A minha torcida esteve do meu lado. Não existe,
cara,
crise
detalhe,
no Grêmio.
Você sabe que Grêmio vai entrar em campo porque meio de semana seguinte é da Libertadores.
2-1 Grêmio.
Eu vou de 1 a 2?
1 a 2.
O Vandeco quer botar a cordinha no pescoço do Renato.
Brigou, Vandeco? Cortou?
Não, acabou, amor. Esse negócio lá não tá bom, não, cara.
Eu vou de 2 a 0, Grêmio.
Eu acho que o negócio lá não tá bom, não.
Bahia e Atlético Goianiense, no Pituaçu.
3-0, Bahia.
João?
2-1, Bahia.
Renato?
1-0, Bahia.
Eu vou de 1-1.
Eu vou de 1-1 também.
Olha aí, imita aí.
Olha aí.
De 1-1.
Ceará e Flamengo no Castelão. Com rodízio ou sem rodízio?
Rodízio bom só na churrascaria.
1-2.
0-1 Flamengo. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo.
1-1 Flamengo, Ceará e Flamengo.
Bom, eu vou de 1-1 também, hein?
Eu vou de 3-1 Flamengo. 1-3.
O Adeco está postando alto para sair da lanterna do bolão.
O Adeco mandou o quê? Ceará ganhando?
Não. 1-3.
Vamos lá, Goiás e Inter na Serrinha.
0-2.
Esse jogo vai ser difícil pro Inter, hein?
Por quê?
2-1 Inter.
Mas por que vai ser difícil?
É, porque eu acho que vai ser. Baseado. Tá bom, pô. Não tenho opinião sobre isso.
É, ó. Ele olhou isso aí, ó. É, difícil.
Ó, 0-2.
É melhor que muito comentarista por aí.
0-2.
É, quem mais? O André?
Falta o André, pô.
Falta eu.
Não, né? E eu também. Eu também não dei, não.
1-0 Goiás.
Eu vou de 1-0 Inter.
Isso é porque o André já está secando o Inter.
O Inter vai de time reserva, cara. Vai jogar quarta-feira lá, Libertadores.
Não sei, ué. Tá, vai estar tá brigando pelo título brasileiro no outro time reserva. Não sabe.
É, se não ganha título há 500 anos.
Né? Mas vale o Natal com dois voando. 30 não, 40.
41, né?
Mantém, 1-0 Goiás.
Já vai ser 41, porque o campeonato só acaba no que vem, já é.
Já partindo para 42.
É. Palmeiras e Sport no Allianz Parque.
Ih, Palmeiras vai se complicar nesses jogos, né?
3-1 Palmeiras.
1-0 Palmeiras.
É na Totti.
2-1 Palmeiras, com aquele pênalti maroto.
Eu vou de 2-0 Palmeiras.
Eu vou de 1-1.
Aí o Jairzinho fica feliz com você. É, Botafogo e Vasco no Nilton Santos.
Fechando a rodada.
Esse jogo é antes da Copa do Brasil? É, joga quarta? É. Joga domingo?
É, vão ter dois seguidos.
É, rapaz.
Festival de reserva esse jogo, né? Provavelmente.
Cara, mas não tem reserva, não tem quem botar, cara. O Vasco não tem que botar, tá todo mundo com Covid. O Vasco tá todo mundo com Covid ou machucado.
Não tem 23 jogadores, mano.
Ah, é, o Vasco não tem, né?
O Vasco, me fala aí o time reserva do Botafogo. Então eu pago um almoço pra você. Pô, eu tô de sacanagem, irmão.
Só maluco, né?
4-1.
Quem falou?
4-1 o quê?
André falou, Botafogo 2-1.
É, eu vou com o André nessa aí, galera. 2-1 Fogão.
Eu também vou. 2-1 Fogão.
Eu vou de 2-2. Botafogo tá sempre tomando segundo.
2-2. Mais um clássico, mais um 2-2.
Eu vou de 0-1.
Ih, vamos vibrar meu povão, irmão. Depois bem.
É o então, campeão.
Fechou aí o nosso bolão. Próxima rodada. Antes da gente encerrar o programa... Tem mais um comentário aqui do São Pedro. Que já foi comentado aqui no programa sobre isso.
É psicodélico.
Fone Gamer do André. O André é gamer. São Pedro, olha que nem você. São Pedro é gamer também, André.
Ô, Flávio, se você gostou do fone, eu comprei. Se você não gostou, minha mulher me deu.
O São Pedro deve ter gostado mesmo, porque ele é gamer, então ele deve gostar disso aí. Gente, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aí.
Valeu, Bruno.
Valeu, amigos. Boa semana a todos.
Quem está assistindo aqui, para entrar lá no site, se inscrever, comentar, que nem o São Pedro comentou aí. E a gente vai deixar também lá no site separado o arquivo com os gols. Tá? Se quiser assistir, quiser votar também no seu gol, bota lá.
Vou mandar até sugestões.
Vai dar lá, exatamente. É, de repente eu boto até o Gabigol. Vou ver aqui se eu levo em consideração. Isso aí pra ele ficar menos brabinho.
Vai pro VAR. Vamos ver no
VAR.
Vai
entrar nos nossos gols aqui. É isso aí, vamos ver no VAR. Gente, valeu. Boa noite pra todo mundo. Abraço.
Valeu, galera.
Valeu, galera.
Valeu.
Boa noite.
Tchau, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, tchau.